E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
Sol de cedo dorme ainda, mas mestiço já viveu. De trabalho tem mania, de mania não morreu. Vai vivendo a cor do dia, tem um pouco Deus quem deu. Canto, canto da alegria do mestiço.
E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Chorar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é um derivado do podcast Não Pode Tocar. No Não Pode Tocar, nós falamos sobre história, teoria, prática de arte e temas afins, em conversas, entrevistas, ensaios e experimentações. Aqui no Não Pode Chorar, nós contamos algumas desventuras da vida e tentamos pensar em maneiras de lidar com elas. Se você chegou até aqui e não tem o costume de ouvir podcasts, saiba que é muito simples consumir esse tipo de conteúdo. Nossos programas são gratuitos e nós lançamos episódios praticamente todo domingo. Para continuar a receber nossos programas, você pode nos encontrar em qualquer aplicativo para ouvir podcasts, no seu celular. Você pode seguir a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes ou em qualquer das plataformas e aplicativos comumente usados para ouvir música. Você pode ouvir a gente pelo computador, no site notamanuscrita.com. A gente disponibiliza os programas no canal do YouTube e você pode recebê-los até por e-mail. Os links para todas essas formas de acesso estão na descrição deste episódio. É só clicar na opção mais confortável para você e se inscrever. Se você já nos escuta e quer nos ajudar, há maneiras bem simples de fazer isso. A principal delas é compartilhar esse episódio com outras pessoas nas suas redes sociais e avaliar o nosso programa no aplicativo que você usa. Quando você nos avalia com 5 estrelinhas, você ajuda o nosso programa a chegar a novos ouvintes. O podcast é uma mídia majoritariamente independente e a sua ajuda na divulgação faz toda a diferença. Outra maneira de nos incentivar é quando você comenta os episódios, quando você fala com a gente. Você pode enviar comentários, críticas, sugestões e qualquer mensagem aleatória para o nosso e-mail, que é nãopodetocar@gmail.com. Você pode seguir o nosso perfil oficial no Twitter e no Instagram, em ambas as redes. Quem comanda o nosso perfil é o Tiwi, o nosso cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Tanto no Twitter quanto no Instagram você encontra o Tiwi como @nãopodetocar. Lembre-se de que o pod é com D mudo. Agora, se você quer nos ajudar ainda mais, considere a possibilidade de colaborar financeiramente com o Não Pode Tocar. No final da descrição deste episódio você encontra o link para o nosso PicPay, onde você pode passar a nos ajudar com R$ 5,00 mensalmente ou com alguma contribuição de qualquer valor. Nosso perfil no PicPay também é @nãopodetocar. Qualquer contribuição já nos ajuda. Produzir conteúdo independente dá trabalho e a gente ganha 0 golpinhos por esse esforço. Dados esses recadinhos iniciais, hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que para mim é muito delicado e que eu nem sei muito bem como determinar. Enquanto eu gravo este áudio, eu ainda não sei qual será o título do episódio, muito menos se eu vou chegar a alguma conclusão quando terminar essa fala. De todo modo, de modo geral, eu pretendo falar sobre algumas situações que envolvem racismo. Como quase sempre acontece com os episódios do Não Pode Chorar, a ideia é falar de um ponto de vista mais pessoal e sobre coisas com as quais a gente está aprendendo a lidar na medida em que a vida segue. Pensar sobre os problemas que nos atormentam sempre ajuda. E, de todo modo, é quase inevitável, né? Só que eu acredito que pensar sobre as nossas aflições sem expressar esses pensamentos, sem comunicar as ideias que passam pela nossa cabeça, pode atrapalhar muito, pode fazer muito mal. Felizmente eu gosto de falar, eu preciso falar. Nem sempre foi assim, e sobre alguns assuntos e alguns problemas eu evitei falar por bastante tempo. A gente faz isso. A gente cria desculpas, deixa passar, deixa para depois, constrói bloqueios, alimenta o problema. O problema cresce, dobra de tamanho, triplica de tamanho, fica maior que a gente. E quando a gente decide pôr o infeliz para fora, ele não sai do lugar e lidar com ele se torna algo quase impossível. Um problema crescido e bem alimentado, sentado no meio da sala, com seus pseudópodos melequentos esparramados pelo caminho, é um estorvo. Quanto mais ele fica, mais ele cresce. Até você perder a paciência e notar que não vai conseguir arrastar toda aquela porcaria sozinho. Gostei dessa metáfora. A ideia é bem essa. Já aconteceu comigo algumas vezes, bem assim. Depois de chutar algumas dessas bolhas assassinas escada abaixo. E em alguns casos, foi necessária muita mão de obra e semanas ou meses de limpeza profunda do ambiente. Eu tenho tentado expulsar os gosmentos antes deles melecarem demais o chão. Bom, eles continuam a aparecer. Mesmo que não dê pra notar de imediato, esses monstrinhos desagradáveis brotam do ralo da pia, das dobras do sofá, saem de debaixo da cama, entram pelas janelas e chegam agarrados na sola do sapato. Se faltar atenção, os novos micro-organismos pestilentos encontram seus colegas maiores e aí já era. E sim, ainda tem alguns dos mais grandinhos num canto ou noutro. Eu não consegui expulsar todos dos mais antigos. Eles ainda conseguem disparar uma espécie de onda de preguiça. Você olha para a desgraça da meleca pulsante grudada num canto do guarda-roupa, respira fundo, fecha a porta e vai tomar conta de algo que seja mais divertido. Bom, eu vou arrastar um desses aqui para o meio e tentar dividi-lo para facilitar o trabalho. Então, se você quiser me ajudar, vai pegar algum instrumento cortante e uma roupa daquelas que pode sujar sem dó. A gente vai tentar começar com as partes que fazem menos bagunça.
Nasci com dinheiro, nem nome de fazendeiro. Eu estudando e minha mãe trabalhando o dia inteiro. Ela quer que eu me forme e eu vou ser o primeiro. Infelizmente eu não tive talento pra ser herdeiro. Na terra do pão de queijo, tratado que nem rato. Sem tato pra simpatia, apatia que julga meu retrato. Fiz um trato, não vou ser só mais um contratado. Vejo tratado de Tordesilhas, somos maltratados. Senhores de engenho não me deixam dormir. Fizeram daqui um lugar bom pra se destruir. Eu não tenho terra nem pra plantar nem pra construir. Mas tenho a esperança de fazer minha mãe sorrir. Vi crime na vitrine, pensei em ter do melhor. Talvez eu morra jovem, igual o Belchior. Eu sou fruto do meio, por isso o dedo do meio. Desculpa mãe, sei que é feio, mas me obrigar a ser pior. Pra chegar, peguei dois buzum. Criança voodoo, tenho que percorrer o
do... Essa semana eu fui impactado por uma cena de Malhação. Não. Não é pra rir. Mas eu riria disso, então tudo bem pra mim. E sim, eu tô falando da novelinha de fim de tarde, que daqui a pouco deve fazer uns 30 anos. É uma cena fácil de imaginar, se você não viu a cena. Até mesmo por ser uma cena comum. Uma jovem negra entra no ônibus com o namorado, um jovem branco. Eles se sentam no ônibus quase vazio. No banco do outro lado do corredor, há mais um jovem negro, com as roupas de aparência barata e uma postura meio desleixada. Todos os demais passageiros são pessoas brancas de meia idade. A alguns pontos à frente, o ônibus para e dois policiais sobem. Eles olham para todos os lados e vão direto até o jovem negro e pedem para que ele desça para ser revistado. A primeira personagem ergue a voz e pergunta por que o policial abordou somente o único jovem negro dentro do ônibus. O policial, homem, tenta revistá-la. Ela se recusa, pois mulheres só podem ser revistadas por outras mulheres. Ele dá ordem para que ela entregue a mochila. E ela diz que só vai fazer isso se ele revistar todas as bolsas de todos os demais passageiros. O policial ameaça detê-la e ela, calmamente, diz que isso é ótimo, porque assim ela vai poder ir à delegacia e denunciá-lo por comportamento abusivo. Uma cena simples, corriqueira, infelizmente. Eu já vi essa cena acontecer algumas vezes, eu já reclamei quando vi acontecer, já aconteceu comigo, mas eu também já fiquei calado. Reagir ou não reagir, isso dependia muito da situação. A vida não é como nas novelinhas, né? Mas não é exatamente esse o ponto que me interessa aqui. Quando o corte encerrou a cena na TV, eu tremia. Eu olhei as minhas mãos e eu tremia. Meu coração estava acelerado, minha respiração estava rápida e a minha expressão estava travada de raiva. Se eu tivesse naquela situação, naquele momento, eu não ia conseguir falar calmamente. Se eu tivesse naquela situação, naquele momento, eu tentaria me manter calado, porque caso eu abrisse a boca, eu podia perder o controle. Se eu abrisse a boca, eu ia gritar, eu ia falar de modo agressivo, acelerado, eu poderia ofender, xingar e talvez até tentar agredir alguém. Felizmente para mim, eu estava apenas na sala aqui de casa, em segurança. Eu podia tentar afastar essas ideias para digerir o café da tarde. Eu não sei quando foi que eu perdi as condições de lidar com esse tipo de situação. Eu já fui mais paciente e controlado, mas faz um tempo eu percebi que eu me descontrolo diante de qualquer sombra de racismo. Algo parecido acontece quando eu preciso dividir o ambiente, quando eu preciso conversar com pessoas que defendem ideias misóginas, LGBTfóbicas, radicais religiosos, pessoas anticientíficas, negacionistas, defensores de tortura, do terrorismo do Estado, gente que propaga mentira, propaga mentiras históricas, e por aí vai. Só que situações de racismo talvez me afetem com mais força ainda, e isso me assusta. No caso da cena da novelinha, ela faz parte de um conjunto. Antes e depois do ocorrido, a personagem negra ela precisa enfrentar falas do namorado e de algumas amigas, todas pessoas brancas, que dizem que ela exagera, que pra ela tudo é preconceito, que ela se faz de vítima. Talvez isso seja o que me enerva ainda mais. Nesse caso, quem tentava deslegitimar o discurso da pessoa negra eram pessoas brancas. Às vezes me irrita ainda mais quando quem faz isso são outras pessoas negras e que parecem que não conseguem se identificar como negras. Eu tenho dificuldade de lidar com essas situações. Taquicardia, mãos trêmulas, respiração agitada, vontade de gritar. Faz umas semanas, ao sair para comer em família, uma pessoa que eu amo muito começou a contar algumas histórias da graduação, da faculdade. Nós comentamos sobre os professores, comentamos sobre outros alunos. Ela começou a falar sobre uma aluna que eu conhecia. Meu coração acelerou quase de imediato. Eu já tinha ouvido aqueles mesmos comentários sobre essa aluna de muitas outras pessoas, em diversas ocasiões. Eu conhecia aquela história. Várias turmas que não se davam bem com essa aluna reclamavam da postura dela, diziam que ela era prepotente e ingrata com os professores que a ajudavam. Eu já havia conversado muito com essa aluna. Ela também não se dava bem com as turmas, embora estivesse sempre envolvida nas atividades mais variadas, sempre presente, quase sempre sozinha. Ela reclamava da falta de compromisso dos colegas, da falta de empenho. Enquanto a história era contada na mesa, apesar da minha respiração já acelerada, eu tentei esperar que tudo fosse dito. Em algum momento a frase seria dita. É uma frase quase insuportável de ouvir sem tentar dar um basta. A frase chegou e eu ainda tentei me manter calado, mas não rolou. Quando eu escutei a velha ideia de que, abre aspas, ela sempre se coloca no papel de vítima, tá sempre se vitimizando, fecha aspas. Eu comecei a falar e nitidamente eu fracassava em manter o controle. Era uma situação comum com a qual, teoricamente, eu sei lidar. Eu já sabia o que dizer. Eu já sabia quais os argumentos apresentar. Eu sabia que era necessário contar a história daquela aluna de outro ponto de vista, do ponto de vista que ela mesma já havia me apresentado. Ainda assim, eu elevei o tom de voz. Eu exigi poder falar sozinho durante alguns minutos. As conversas paralelas da mesa pararam e eu me irritava comigo mesmo porque eu estava quase gritando. Felizmente, eu estava em família, com pessoas que eu respeito e que me respeitam. O assunto passou e mais tarde, quando eu cheguei em casa, eu enviei uma mensagem pedindo desculpa por ter perdido o controle. Mas não exatamente por ter perdido o controle. A sensação que me perseguia e continua presente é uma sensação de constrangimento por me expressar com ódio quando o ambiente e as pessoas à minha volta estavam totalmente receptivas a tudo que eu dissesse. Algo pesa aqui dentro, além da conta, quando eu escuto a expressão vitimismo. A ideia de vitimismo pressupõe um fingimento de que a pessoa não é vítima de verdade, de que ela conta uma mentira para ganhar a complacência dos outros. Essa ideia também pressupõe que uma pessoa pode até não estar fingindo ser vítima, mas que ela é responsável pela sua condição, de que ela, abre aspas, se colocou no papel de vítima, fecha aspas. Como se ser vítima fosse um papel ficcional que você possa escolher em um certo tipo de enredo. Quando pessoas não brancas falam o tempo todo sobre as dificuldades que enfrentam na vida, é porque o tempo todo elas são vítimas do racismo e das suas consequências. É enervante quando você é atacado o tempo todo por todas as estruturas da sociedade e no momento em que você decide reclamar de apanhar, quando você decide bater de frente da maneira como você pode, então te dizem para ficar calado e para parar de ser vítima. A expressão vitimismo, ela é como aquela foto da Paris Hilton com uma camiseta estampada com a frase "parem de ser pobres". A expressão vitimismo é como aquele garoto rico que não entende por que os moradores de rua não compram logo uma casa. Só que a expressão vitimismo é muito pior que isso. Dizer que uma pessoa que sofreu e sofre preconceito a vida inteira, que ela tá de vitimismo, é cortar a língua dela para ela parar de reclamar enquanto apanha. Tem uma cena forte de um filme chamado Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi. Na cena, o personagem do Jason Mitchell, ele tem a língua cortada depois de ser torturado pela KKK. A história do filme se passa logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e nos mostra o cenário de uma zona rural na qual famílias negras ainda são tratadas como escravas, mesmo quando elas possuem as suas pequenas porções de terra. Nós acompanhamos no filme dois ex-soldados que se reencontram e se aproximam por compartilharem os traumas da guerra. Um deles é branco e o outro é negro. Essa relação, ela enfurece os velhos racistas do local. O negro ex-soldado, que experimentou ser tratado como ser humano em algumas regiões da Europa durante a guerra, ele não aceita voltar a se calar diante de tudo que ele presencia. Uma pessoa não branca que fala, que reclama, que mantém o tempo todo em foco o racismo que nos acorda e nos põe para dormir, é o que mais amedronta o nosso mundo de mentalidade colonial. A dívida do crime histórico que é a escravidão nas Américas, ela nunca será paga. Porque não dá para apagar o passado. Dizer que a vítima de preconceito tá de vitimismo é, simbolicamente, a mesma coisa que fizeram com o soldado negro em Mudbound. Cortar a sua língua é mostrar o único modo que uma sociedade racista aceita conviver com uma pessoa negra, quando ela permanece calada. Pensar sobre isso me ajuda a compreender por que a ideia falsa de vitimismo me incomoda mais do que tantas outras desgraças que nos assolam todos os dias. No mundo da arte, nós aceitamos muito bem quando pessoas brancas usam as suas histórias de vida para construírem trabalhos poéticos. A gente vai a exposições, a gente fala muito de memória, do valor da memória. Pessoas brancas, elas podem lembrar dos seus antepassados, das suas origens mais remotas, e isso será tido como interessante. Pessoas brancas podem contar sobre seus sofrimentos, sobre as suas lutas para sobreviver, sobre as histórias marcantes da sua vida, e isso será tido como emocionante. Quando uma pessoa não branca conta sobre os seus sofrimentos, sobre aquilo que a aflige, sobre a sua luta para sobreviver, nós dizemos que ela está de vitimismo. Quando uma pessoa não branca usa sua história de vida para construir propostas poéticas, a gente não aceita que isso seja um trabalho de memória, um estudo de memória, e ela só vai ter espaço quando for estipulado um contexto estritamente ativista. É como se essas memórias, essas histórias, elas não pudessem se alastrar livremente pelo mundo da arte. Eu me lembro exatamente o momento em que eu descobri que eu não era branco. Foi no primeiro dia de aula, aos 5 anos de idade. A minha irmã mais velha, que é branca, me levou até a escola e a professora foi nos receber na porta da sala de aula, naquela maldita cidadezinha do interior que eu espero que seja riscada do mapa. Eu estava escondido atrás das pernas da minha irmã. A professora conversou com ela, se abaixou para me olhar, olhou novamente para minha irmã e disse: "Ele é o seu irmão mesmo? Por que ele é tão mais escurinho?" E ela sorriu para mim. Eu olhei para o meu braço, olhei para o braço da minha irmã, e eu fiquei positivamente surpreso com aquele fato evidente, mas para o qual eu não havia me atentado por longos 5 aninhos. A descoberta dessa diferença não fez com que eu me sentisse mal. Eu comecei a me sentir mal pouco tempo depois. Eu ainda não tinha feito 6 anos quando meu irmão do meio, que é uns 3 anos mais velho que eu, ele começou a me chamar de preto, negro, crioulo. Ele me chamava assim, sempre num tom de deboche, como se fosse uma ofensa. Eu chorava, eu pedia para ele parar. Isso parecia até fazer com que ele se divertisse ainda mais, como se ele tivesse encontrado um ponto fraco. Aos poucos, ele passou a me chamar de preto como xingamento, no meio de qualquer discussão, pela escolha do canal de TV ou qualquer coisa que o valha, ele me xingava de preto. Essa situação, ela seguiu até o início da minha pré-adolescência e durante um bom tempo, eu honestamente detestava o meu irmão do meio. Felizmente, tanto eu tive a oportunidade de perceber que eu não deveria culpá-lo por esse comportamento, quanto ele teve a oportunidade de mudar na medida em que crescia. Eu também digo felizmente quando eu penso que talvez eu nunca tenha me sentido inferior por não ser branco, mesmo sendo, entre aspas, xingado de preto diariamente, durante boa parte da minha infância. Certo, ou não foi bem assim. Na medida em que eu percebi o tratamento diferente que me era dispensado em todos os lugares e em todos os momentos, eu desejei, muito, por muito tempo, ter nascido com uma aparência diferente. Eu acredito que somente quando eu entrei na graduação é que esse sentimento desapareceu. Ele desapareceu, só que ele deixou algumas marcas que eu não sei se um dia vão sumir. Tem uma coisa que eu acho difícil de entender e difícil de explicar. Talvez a maioria das pessoas brancas jamais entendam essa parte de viver nas Américas e eu acredito que muita gente, quando é apresentada essa ideia, sorria e diga que isso não existe. Quando você cresce em um país de mentalidade colonial e herança escravagista, um país estruturalmente racista, você descobre que as pessoas te tratam melhor se você fingir que é branco. Sim, nós aprendemos a fazer isso. Nós aprendemos que o jeito branco, com heranças europeias, é uma espécie de padrão universal. Enquanto nós nos comportamos dentro desse padrão que se acha universal, nossas características étnicas e culturais variadas elas são ignoradas. No momento em que nós nos apresentamos com algum comportamento que não seja evidentemente próprio da herança branca europeia, então nós somos tratados de modo diferente, quase sempre mal. O cabelo, a vestimenta, a musicalidade, os movimentos corporais, os adereços, o palavreado, a entonação. Se essas características diferirem da tradição europeia, nós passamos a ser notados como não brancos e nós nos tornamos alvo. Os jovens negros suburbanos, seu jeito de falar, de se vestir, de andar, sua música, o seu corpo, são alvos. Uma pessoa indígena, ela deve se fantasiar de branco até para andar por uma cidade. Ela deve trocar o seu idioma, se esforçar para não ter sotaque, deve olhar, comer, cheirar e rezar como um branco. Do contrário, ela será um alvo. Nos filmes Sorry to Bother You e Infiltrado na Klan, os personagens centrais, eles jogam com essa ideia. Ambos os filmes, eles se focam em personagens negros que precisam executar ações para convencer pessoas brancas de alguma coisa. No caso de Sorry to Bother You, o personagem trabalha num televendas, uma espécie de televendas. No caso de Infiltrado na Klan, o personagem finge ser um membro da KKK para conversar com o líder da organização. Essas conversas, elas acontecem por telefone e ambos são bem-sucedidos quando usam o que eles chamam de a voz branca, que é a entonação e o linguajar estereotipado como universal. Talvez você, que me escuta, nunca tenha notado isso, pois para você também há um modo de se expressar que você considera universal. E bom, não existe universal. Esse é apenas o jeito branco de ser. Essa é uma das marcas que ficou em mim. ao ser criado com distanciamento das minhas raízes étnicas e instruído a negá-las, porém, envolvido por ambientes suburbanos repletos de variadas expressividades, não foi muito difícil de eu perceber o conforto que vinha do fingimento. Quando eu falava como algumas das crianças negras do bairro e da cidade, as professoras me tratavam mal. Quando eu falava igual às pessoas dos programas de TV, as professoras, as mães dos meus colegas, a atendente da padaria, todo mundo me tratava melhor. Eu cresci fingindo que era branco. Assim eu conseguia, na maioria das vezes, não ser destratado. O mais triste é que nada disso mudou até hoje. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Chorar, meio pesado, mas foda-se. É, nem tão pesado assim, eu sei que tem outros episódios aqui do Não Pode Chorar que ficaram bem mais tensos. Nesse caso, eu fico um pouco inseguro porque eu vou colocar esse episódio no ar sem nenhum dos demais integrantes do programa saberem do conteúdo. Eu tô gravando isso pouco antes de lançar e não vai dar tempo de ninguém da equipe ouvir antes. É feriado de finados e é melhor deixar a galera descansando em homenagem aos seus próprios mortos. E qual é a mensagem positiva no final desse episódio? Não sei, mas o Não Pode Chorar costuma terminar com algo além de lamúrias. Então, lembrem-se de não usar a palavra vitimismo para se referir a vítimas que decidem expor a sua condição de vítimas. E não pensem que existe um modo universal de se expressar. E dependendo das heranças culturais que uma pessoa exibe, ela será tratada de maneiras diferentes. Como ninguém da equipe vai ouvir esse programa antes dele entrar no feed, é ainda mais interessante que você, ouvinte, que você mande uma mensagem dizendo o que achou do conteúdo. Você pode entrar em contato através do e-mail nãopodetocar@gmail.com, também pelo Twitter e pelo Instagram. Em ambas as redes você nos encontra como @nãopodetocar. E lembra que o pod é sempre com D mudo. Aproveita para nos avaliar no seu agregador de podcasts, indique a gente para novos ouvintes e considere a possibilidade de colaborar com qualquer valor através do nosso PicPay. Todos os nossos contatos, formas de acesso e links comentados estão na descrição deste episódio. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou!